Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. No inverno estupam passar por elas paragens ranchos de caçadores que demandam no sertão para a monteria das azazantas e veados que ainda abundam nos cus de Araraquara e Botucato. Parecia uma dessas partidas idas de caça ao magote de caipiras que parou fronteiro à venda. E para lá encaminhou-se depois de combinarem entre si os companheiros. Um deles, que parecia ter sobre os camaradas tal ou qual preeminência, adiantou-se enquanto os outros atravessavam muito vagarosamente a testada da casa. — Viva, Patrício! Queremos arranchar aqui para almoçar. — Pois sim, respondeu o Tinguá com a sua voz sorneira sem mexer-se do balcão onde continuava debruçado. Habituado certamente a esse modo de acolhimento, caipiras foram por si tomando conta da casa e aboletando-se na pousada. Uns se estiravam nas camas, e outros já sentados no banco junto à mesa esperavam o almoço com uma fome de caçador. — Sou Felipe, vem alguma coisa que se masque, para despregar a barriga do espinhaço! — exclamou um dos companheiros. — E também que se chupite para untar os gorgomilhos e consolar o peito! — acudiu outro. — Aí vem, camaradas, não se assustem! — retorquiu Felipe. Dirigindo-se ao balcão, pesquisou ele com os olhos nas prateleiras, todo o amuanto da taberna, o que havia para matar a fome. E sempre arranjou-se com um velho queijo de Minas, algumas rapaduras e farinha de milho. — Pode nos dar café? — perguntou ao Chico. — Há de se poder, tornou o vendeiro. Rodearam os caipiras à mesa e devoraram as provisões, depois de terem molhado garganta com um copásio de bocachaça de Piracicaba, a fim de escorregar-lhes bem o bocado e não os engasgar. Na extremidade oposta, tomava o Gonçalo seu café, observando os caçadores com a curiosidade natural à vida monótona do interior, mas também com um recacho de arrogante fatuidade. Sem dúvida tinha-se ele por um grande personagem, incógnito aqueles pobres diabos. Isso há de ser tarde já, disse olhando o céu. Era um pretexto para travar a conversa, mas os outros com a boca cheia não estavam dispostos à palestra. Apenas o Felipe correspondeu com um meneio da cabeça. Virou Gonçalo a palangana de café e acendeu o pito. — É servido? — perguntou oferecendo fogo ao caipira. — Nada obrigado. Ainda que mal pergunte, o Patrício vem de longe. — De Campinas. — E anda caçando. Por estas bandas há muito veado e pacá. Mas como os caitutitos, Tiano, nunca se viu, é mesmo uma praga. Nós cá andamos no rasto, mas é de outra caça. Atalhou um dos caipiras a rir. Viemos desencovar uma onça, acudiu outro. E a suçuarana? Qual, tigre verdadeiro? Fizeram coro os caipiras na gargalhada que despertara o dito do companheiro. Não compreendendo a pilhéria, o Gonçalo estava a olhá-los meio desconfiado e com um riso insosso. O Patrício não lobriga. Por vir não, tornou o Gonçalo. Ainda que suarana é o sobrenome cá do Degas por causa de ser malhado como a bicha. E mostrou as manchas da cara. Sem falar da munheca. Talvez o amigo não acredite, mas onde a vez já pegou queda de braço com uma, e má era um bichão da altura da pela-pota, sem exageração. Agora, quanto a risadas dos patrios, a falar verdade não há vento. É calma a história? Por força que há de conhecer um tal João Bugre. Pois aí está a bicha fera que viemos desencovar. Parece que a furna dele fica por aqui perto. Não podia nos dar notícia. Mas então os camaradas andam-lhe na pista. Entrava o Chico Tinguá, com a pichorra de café e as palelanganas que deitou sobre a mesa, recostando-se depois ao portal da entrada, com a perna trançada e a mão no quadril. Não ouviu falar no aguiar do lioeiro, não. Um fazendeiro, que o tal bugre arrumou com duas facadas, há de andar por 2 meses. Tenho uma ideia, replicou o Gonçalo. O negócio deu brado porque o homem era rico e andava sempre com uma ruma de capangas. Mas o bugre fez ali as contas. É um temível? Marcado como ele só. Nem por isso. Observou o Pinta. Mas então é por causa dessa morte que os camaradas vêm prendê-lo. O filho do Aguiar dá 2 contos a quem filar o meco. Já vê a caça gorda. Não digo que não. Se quer entrar na festa. Relanceando um olhar ao Tinguá, que parecia cochilar encostado à ombreira da porta, respondeu o Gonçalo com frouxidão. Nai, obra mais fina. Quem sabe se o senhor conhece o bugre?
Pois que...
Será mesmo o durão que dizem? É conforme. Ah, não conto com ele. O senhor bem podia ia nos dar alguma encuca do bicho. Cá o amigo Chico é quem há de saber por onde anda o cujo. Ô! Oh. Nel Gonçalo, acudiu Tinguiuá, querendo engolir as primeiras palavras escapas. Não sabe que rumo levou o Jão. Tanto comecei. Ora, ande lá. Ele aparece aqui e arrancha tal e qual como os outros, não conta onde pousa, nem a gente indaga da vida alheia. Pois tocava uma boa maquia a quem nos pusesse no rasto da onça. Sem bicos, nesse momento um bacurinho de pelo ruivo embetisgava com um trote miúdo, mais ligeiro pela cozinha, e atravessou toda a casa até a pousada, onde conversava a capangada. Aí começou a fossar nas pernas do Chico Tinguá, que arrancando-se à balorda posição, desfechou no importuno animal um pontapé. Ah, F. Deu-se por advertido o bacorinho, que imediatamente enfiou outra vez pela venda e foi sair no quintal, onde pôs-se a grunhir com o focinho ao vento e os olhos na porta da cozinha. Pelos modos lá homem de Campinas está com gana mesmo no bugre. Observou Gonçalo que não tirava os olhos do Chico. Pudera não, da maneira porque arranjou-lhe o pai. Baia! Xô, diabo de mula canhambola, partiam estas vozes do vendilhão, que faziam grande escassel com braços e pernas, a fim de te espantar o metamabeta moar que sua aginação figurava estar furando a cerca do pasto ao lado direito da casa. Entretanto, o inocente animal assim calunhado pelo dono restolhava pacatamente a grama tosada, em companhia de uma porca e um bacorinho preto, de tamanho igual ao do outro. Afinal, atirou-se o Chico para a cerca, sempre a enxotar o burro, e quebrando o canto desapareceu. O Gonçalo, a quem não escapara esse manejo, ergueu-se pronto da mesa e, correndo ao ângulo da casa, observou o campo oculto pela quina da parede. O bacorinho trotava pela vereda que ia dar ao mato, e seguindo-lhe as pegadas, o Chico Tinguá estugava o passo. Riu-se o Gonçalo, e do terreiro disse ao Felipe: — O Patrício faz favor?